que nesta altura em que nos estamos a aproximar do Natal. O frio já tinha chegado, mas estamos cansados que a chuva vem aí. Portanto, isto vai faltar tudo. Se houver o PRzinho para a prenda de Natal, para a noite de Natal, o resto não vai faltar. Dizem-me que não vai faltar nem chuva, nem frio. Vai faltar uma coisa, mas isto, as histórias são outras. Vai faltar lugar para tantos candidatos a deputados neste país, porque eles são só 230. Mas aquilo até lá ainda pode passar para 460. Tanto isso assim é que eu já me vejo aflito. Por exemplo, este programa era para começar às 10 horas. Como o meu convidado para esta conversa de chacha com o Luís Santarino, meu amigo Santarino, não chegou a hora, eu tive que ir, apanhei em banhos secos. Ele já ia a caminho para Lisboa para ver se ainda ia a tempo para o porem na lista. Para ele porem na lista.
E estava a ver que
agora arrisca-se a perder.
Exatamente.
Isto arrisca-se a perder. Tanto mais que as coisas não estão a ficar fáceis. Se lá que seja a Mário Temido, a Marta Temido, para primeiro, e se o Costa faz questão disso, não adianta problema nenhum. Mas, por exemplo, aquilo correu mal. Eu não vou perguntar nada disso ao Santarino, como é óbvio, que eu não quero que ele venha aqui para falar coisas que passam lá dentro do partido. Isso não quero nada disso. Mas aquilo correu mal, porque o Carlos Cidade, justificadamente, queria ir na última reunião em quarto lugar e até queria levar, e defendia que também fosse a senhora que ele apoia, qualquer coisa, Cruz, Isabel Cruz. Mas aquilo depois começou a correr mal e eles foram todos beber um fino para a esplanada do Barraceiro, e fizeram muito bem, porque não há nada melhor do que um fino num dia de inverno para refriar os ânimos, estás a ver? Pessoal, aquecem com um fininho frio pela garganta abaixo, pessoa quer ser quarto e um bocado de rir, não quer nada disso. Mas vi-me aflito para apanhar o Santarino, que ele caminha para o raio que o parta.
Já tinha passado bem no cheio, já estavas
acima de coisa.
A seguir a Serenais para a autoestrada.
Eu também não fico com grandes problemas com ciências, se tu perderes, quando agora for, Domingo, já chegaste tarde, porque eu queria que já chegavas tarde.
Pois.
Mas é porque aquilo já é uma data de... Eles agora fazem contas se...
Onde é que vão viver, onde é que vão ter os quilómetros? Não sabe se é Mangual, se é Freixo de Espada, assim, então se vivem mesmo em Lisboa, e vão e vêm todos os dias,
estás a ver?
Por causa do TGV já dá, quando aqui por uns anos, quando houver o TGV já dá, saem de manhã, chegam, voltam à tarde outra vez.
E creio que o Pedro Nuno Santos já encomendou alguns pneus.
Alguns pneus para aqui, porque para o outro lado são rodas de ferro, para aqui é
desgraça. Não, também aproveitam tudo, dá para o metro e dá para o coisa, porque tu, para a linha de alta velocidade... Não estejas a falar nisso, tira o cabelinho da chuva, porque...
Não, isso não existe para parar. Se arranca do Porto para parar em Coimbra, em Aveiro ainda vai na velocidade, tem que começar a travar em Aveiro para parar em Coimbra. Portanto, não, isto é loucura total e absoluta. Não.
Desculpa que te diga, quando nasceste o caminho para Lisboa, era por banhos secos, desculpa lá, pela Ponte Santa Clara... Era, subias banhos secos.
Banhos secos agora, porque antigamente não era por aí.
Ainda antes de mim.
Olha, banhos secos já era um luxo. Quando a Académica, em 1900, e fomos receber a Académica, em 1968, foi ali a seguir a Sernares, fomos a todos a pé para lá e viemos todos.
Ora, vês como já conheces o caminho.
Muito bem.
Estás a ver? Muito bem. Já conheces o caminho. Não, eu sei que me disseram que tu tinhas ias ali ao pé das bombas da BP, né? Na Santa Clara, diz, não, era para a Fátima, não vai. Portanto, só pode ir.
Passo, só vou quarta-feira, terça-feira, vou ter uma reunião quarta do basquete e lá ficarei. Isso vou.
Não, mas Fátima é um sexto, aí para sexto, para a função de sexto, ajusta-se. Para a função de sexto, ajusta-se.
Agora, mas é uma boa causa, trocar aquilo, porque eu e mesmo que fosse deputado, à segunda-feira às 10 horinhas estava aqui.
Pronto, mas já tens mais ou menos a lista de coisas, porque a Raquel da Figueira da Foz também entra, como é óbvio, não é?
Eu acho que não se consegue meter o Rocio na Betesga.
Pois não.
É como conseguir meter
o Moita. Entendes com o Coimbra, entendes, até porque são amigos. Opa, vais tu ou vou eu?
Eu acho que não está ninguém entendido. A questão é exatamente essa. É que não está ninguém entendido, porque não há hipótese de entender. Quer dizer, há sempre uma hipótese de entender.
Fazem um órgão com 230 deputados. Isto não chega, estão fartos de saber, quer dizer, isto para a França, para tal, para a Alemanha, chega e cresce. Agora, para Portugal.
Não chega.
Não chega.
Não chega. Não chega.
Não chega a 230 gajas de coisa. E é que chegava, se fossem, por exemplo, 230 gajas bons. Mas destes 230, mais de metade não vale a ponta de um corno, como tu sabes. Portanto, é preciso mais.
Tu estás a ser mais de metade, mas ainda não quantificaste mais de metade. Porque se chegares a quantificar o mais de metade, vais perceber que é mais metade longa.
Tens de fazer obras no plenário, não é? Tens de fazer obras no hemiciclo. Não te metas para aí dinheiro que não dá para isso. Então, bom dia, Santarino. Está tudo bem?
Bom dia, meu amigo. Está tudo bem?
Tiveste bom fim de semana. A Académica começa a pôr a cabeça de fora.
Empatou.
Já não é mal.
O Vasco ontem ganhou pela primeira vez uma grande vitória contra o treinador espanhol. De grande categoria. Toda a gente estava muito, muito satisfeita. O Vasco até é uma dimensão. Sempre teve uma dimensão nacional, basta dizer que o basquetebol é a secção
com mais
taças.
Tu deves te lembrar de um homem que eu admirava muito, que até porque eu, em termos pessoais, ele era muito bom. E a gente fez aqui, no outro dia, falámos nisto, de vez em quando vamos ir lembrando alguns dos bons que passando por aí.
É.
E que havia ali que jogos, que aquilo até fazia um vício na Santa Clara, para ir ver no pavilhão do estádio universitário com o Alberto Martins.
Sim.
Alberto Martins.
Sim, pavilhões quando recebia Porto, Benfica e Sporting, é que tínhamos pôr bancadas, não
é? Era, tinha que pôr bancadas que não chegava, não chegava, estás a ver?
2500,
portanto, nós, se o futebol não quiser nada connosco, estás a ver? E se não legalizarem isso de jogar só com 6 ou 7, já só com 6 ou 7, e utilizar aquele esquema que eu utilizava na primária, que era infalível, eram 5 de cada lado, acabávamos aos 10 e eu fazia parte da equipa. Obviamente, não que fosse melhor jogador que os outros, mas era o dono da bola.
Ora, e quem é o dono da bola joga sempre.
Isto tem que haver critérios.
E o pior jogador vai para a baliza.
E o pior jogador para a baliza. Portanto, isto, as coisas estão definidas, nós é que passámos a misturar tudo.
Aos anos que isto está.
Está mais que definido, estás a ver?
E se transportares isso para a política... É mesmo assim.
É isso.
Alguns até já ficam só no banco de suplentes. E depois do fisioterapeuta, porque também já não podem entrar. São tão fracos, tão fracos, tão fracos, que o fisioterapeuta entra primeiro. Mas como o fisioterapeuta não pode jogar, não entra.
Para aí que o Costa disse, não pode facilitar, porque aquele gajo que tem a mania que é bom lá no Porto, está a falar alto.
E grosso.
O Salveiro até estou convencido que estava a falar do Rios e disse, não, vocês vejam lá isso que eu vou preparar para o programa e tu, Mota Pinto, tu, Malheiros, tratem lá, entendam as coisas distritais, deixem lá o primeiro lugar para mim.
Tratem de intendência, como se chama.
Isso, vocês tratem disso, que eu vou fazer o programa.
Claro.
Portanto, o pessoal está a contar com outras coisas e o Costa... Também não gosta de perder feijões. Aliás, tu sabes muitíssimo bem que quem tem a cultura que ele tem, a cultura matricial do povo, o povo marroquino, o povo indiano, o povo de coisa, são bons negociadores.
São.
É verdade.
São
belíssimos negociadores.
E normalmente não perdem.
E normalmente não perdem, não, porque tu estás a... Não, e tu sais de lá convencido, que tu estás de lá com o saco na mão a dizer, levei o gajo não queria, não levou. Quando des conta... O gajo levou-te, não aquilo que pediu, mas o dobro, e tu sais satisfeito.
Isso estás a dizer faz-me lembrar uma vez em Macau, em Zhuhai, logo da fronteira com Macau. Foi muito engraçado que eu queria trazer uma coisa para a minha mulher, umas pedras verdes, nunca me lembro o nome daquilo.
As pérolas.
Não é pérolas, é um nome, que aquilo tem um nome engraçado.
Ah, pois tem.
Tem um nome engraçado, e eu tinha o dinheiro na mão e ele tinha as pedras. E pronto, ele pôs as pedras e íamos tirando dinheiro e pondo dinheiro. Eu a discutir em português, ele a falar comigo em chinês. E portanto, os chineses e os portugueses, onde estavam Marão Machado, a Marta Brinca, e o saudoso ex-presidente da Assembleia Municipal e da Ordem dos Bastionários Ordem dos Médicos, todos a rir à gargalhada, porque eu tinha o dinheiro, mas ele tinha lá as pedras muito bonitas. E quando, se nós entendemos que o negócio estava feito, eu a falar em português e ele em chinês, ele pegou no dinheiro, é quando o negócio estava bem feito. E, portanto, foi bom para mim e foi bom para ele. E não percebíamos patavina do que é que um e outro estava a dizer. Mas era isto, o dinheiro. Vale ou não vale? Para mim vale aquilo, para ele vale aquilo, está igual.
Está
o problema, tal problema
não há, resolve. E correu, não te correu nada mal. Porque já que estás a falar disso, eu uma vez, na Índia também, com o Manel Machado, eu tinha um grupo de empresários com o Machado, com os touros na véspera que a gente vinha embora, que havia lá um alfaiate, Ringo Algures, que fazia umas camisas de seda de um momento para o outro. Teria já algumas peças feitas e tal, que aquilo era só encavidar. E então, ou eu fui ter com o Manuel Machado, ou o Manuel Machado foi ter comigo, sei, eram várias pessoas, opa, eu gostava de levar. Eu ouvi falar em seda, eu que vinha do Burel, da Serra do Caramulo, e a seda estava a acabar de ser promovido.
Claro, ah, exato.
Então, eu aparecer em Portugal com umas camisas de seda, e fomos lá falar de coisas e falámos no preço. Aquilo era uma coisa...
Tuta e meia.
O Manuel Machado mandou comprar quase uma dúzia, encomendar uma dúzia, para fazerem durante a noite, para nos levarem ao hotel ao outro dia de manhã, porque a gente tinha o avião. Eu também encomendei uma data delas de coisa. Fiquei um bocado desiludido, porque quando lá fui e vi o pano, o pano era muito áspero, era uma seda muito áspera, eu estava a fazer ideia que era aquela seda maciazinha. Mas o filho da polícia do indiano conseguiu convencer-me que aquela seda era melhor, porque... Além de dar para fazer a camisa, até esfregava as costas. já tinha esta vantagem. Eu já lá vim, encantada a vida. Quando chego e faço os embrulhos com a minha mulher, a minha mulher não gostou nada da iniciativa. Mas pronto, lá bem, quando vou experimentá-las, dou conta de uma pequena anomalia, um enganozito de nada, mas que teve a sua influência e que o Machado também teve. É que o filho da polícia do colarinho tinha sido posto ao contrário, estava para as costas. Portanto, eu tinha que usar a gravata da parte de trás.
Pode ser moda.
Aquilo também é longe.
Também, mas aqui pode aparecer um tipo daqueles das coisas. Pode virar ao contrário. Pode acontecer. Nós já vimos algumas coisas. Eu faço lembrar uma
vez. Olha, e cá pela urba, isto está tudo a correr bem, não está?
Tudo a correr bem, tudo a correr mal. Eu só queria aqui... citar, que era muito engraçado nestas nossas conversas.
Tu podes dizer o que quiseres à vontade, porque eu sei que tu respeitas as normas e as coisas, e sabes que o microfone é fininho, portanto, tens que dizer uma de cada vez, porque se o entopes com as neiras, a gente já não há maneira nada.
Já nem há mais nada.
A seguir sai outra.
Eu aqui estão coisas estão engraçadas durante esta semana e as próximas. Até dia 30 vai ser um fartote, não é? Isto vai ser um fartote de boas notícias. Dentro de menos de uma semana tem que estar os deputados escolhidos. Portanto, eu já me incomodei com isso.
Os Martas ali no Fernando Magalhães esgotaram já o papel de carta que é para mandar para o pai. Pai, sou o ministro.
Eu acho que anda tudo mesmo louco. Porque nós estamos a menorizar Coimbra de uma forma, eu não diria medíocre, porque medíocre é uma palavra muito, muito simples. Uma vez apelidei alguns treinadores, acho que são treinadores miseráveis, e eu acho que aquilo que se está a preparar para Coimbra, eventualmente, poderá ser, se não houver nenhum alerta, e se os líderes não puserem... mão nisto, é uma coisa muito má para Coimbra.
Olha, eu só queria pedir aqui um favor, eu tenho um almoço marcado no Cova Funda, uma festa semana, não me impeças de lá ir, pá.
Não, podes ir à vontade, que aquilo, e a Cova Funda, entanto, e mesmo aqui aos anos, era um sítio fantástico,
isso.
Quando eu por ali andar,
na praça, e má língua também, tá, então, foi...
Para má língua, doutor Chico Soares, Francisco Soares, o Jaime Soares, o Aparício Santos e outros tantos, nos reuníamos em Poiares, não havia má língua como aquela. Porque naquela altura, quando eu entrei, fui convidado para entrar, eu até me dava mal, não me dava bem com o Jaime Soares. Curiosamente, nem bem nem mal, não me dava com ele. E no dia em que eu entrei, disse, não, isso é para dizer mal dos ausentes e vamos já embora. Porque eu gosto também de dizer mal dos presentes e já mal do Jaime Soares. Há cautela que anda aqui, digamos, numa aldeola... que é 10 vezes menos que a frente da Freguesia dos Olivais, e está convencido que isto aqui, bem, que foi uma coisa, aquela noite foi fantástica. E fazíamos periodicamente o Dr. Francisco Soares, o José Croa e com tantos outros, isso. E, portanto, esta nossa conversa, e às vezes a dizer mal é para amadores, porque um dia, se convidássemos alguém para uma conversa, era uma coisa épica, e as pessoas ficavam agarradas ao microfone durante o tempo inteiro. Não, eu queria dizer o seguinte, há aqui coisas que preocupam.
Não sei.
São muito preocupantes. A questão do Isaac e do Iscaque. A guerra montada agora, o Isaac e o Iscaque com o IPC. Vale a pena dizer, porque o IPC não diz, também não tem que dizer e também não tem que explicar, eventualmente o Jorge Conde não tem de o fazer, nem nunca ninguém o fez. Isto eram todas unidades orgânicas independentes, todas unidades, de grande categoria, diga-se. Todas elas de grande categoria.
Nós temos um politécnico, a escola do politécnico.
De grande categoria.
Do melhor que o país tem.
Aliás, lembramos-nos todos que um dos melhores alunos de portugueses, aqui há uns anos, com média quase 20, não escolheu nenhuma universidade, mas escolheu as engenharias para vir estudar para Coimbra, o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. E também não é dispiciente falar do professor Castelo Branco, que colocou o ISCAC a nível nacional num patamar
de excelência.
E que me parece...
Que é a grande escola de gestão em Coimbra, não sei se já reparaste.
Já, é a grande escola de gestão em Coimbra.
É a grande escola de gestão
em Coimbra. E depois, em vez, há aqui um problema, que há aqui uma ciência que muita gente, ninguém sabe, ou pouca gente sabe o que é, se chama benchmarking, que é eu ir à procura do que é que os outros fazem bem ainda para fazer melhor, para os obrigar, quando eu faço melhor, os outros virem a perceber o que é que eu fiz para fazer ainda melhor. E este trabalho que é feito, aquilo que hoje ainda não é uma ciência em Portugal, porque a gente faz isso, não é? Os nossos empresários também não querem pagar a quem consegue fazer essas análises. Mas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, é isto que acontece. Na China também não é, vão à procura de e fazem. Mas esta é uma ciência fantástica. Eu estar de fora da tua rádio, eu quero fazer uma rádio, o que é que eu vou fazer diferente? O que é que eu faço bem para eu fazer melhor? O que é que eu vou fazer diferente? Marcar para a diferença. E todas estas escolas marcam para a diferença. Todas elas marcam com excelentes profissionais. Eu estou à vontade, porque conheço todas, porque tenho protocolo. Curiosamente, só não tenho parceria com o Instituto Superior de Engenharia, com todas as outras escolas. E são escolas de excelência. E, portanto, há aqui alguma coisa que pode não estar a funcionar e pode dividir a excelência. É que o Isaac e o Iscaque dizem, e disse no Novindro, não foi parque em palavras...
Novindro, que é o presidente do Isaac.
O Isaac não aceita ser ameaçado pelo instituto para o qual, de boa fé, entrou em 1988. E o Iscaque tem uma personalidade própria, o Isaac tem uma personalidade própria, há muitos anos. E é muito complicado dizer às pessoas... Tu agora já não és maior, tu agora vens para aqui e vais-te sujeitar a... O Isaac e as outras escolas não se sujeitam a isso. Poderão eventualmente não se sujeitar a isso. E isso é complicado para Coimbra, porque temos uma universidade una e indivisível e devemos ter também um politécnico a funcionar em conjunto uno e indivisível. E ninguém pode dividir o Isaac. Seria o politécnico. Seria uma desgraça também para Coimbra, para o ensino superior. Portanto, estas são questões que são... Para mim, enquanto cidadão de Coimbra e apreciador do trabalho e acompanhar sempre o trabalho, porque nós estamos nisto, tu jornalista e o comentador, nós temos de estar todos os dias a ler, a ver, a escrever e a perceber como é que as coisas funcionam, isto não é um ato simples, tem que ser um ato refletido. Eu tenho a certeza que o Jorge Conte não disse por mal, de certeza absoluta, não disse com nenhuma intenção, mas disse... E, portanto, agora há que corrigir processos e procedimentos. E isto é importante para nós.
Há duas concepções, não quero falar sobre isso por enquanto, mas há duas concepções, digamos, no Politécnico de Coimbra. Uma mais centralizadora, personificada pelo Jorge Conde, que é o presidente do Politécnico em si, que defende reforço dos serviços centrais com ligeira diminuição da autonomia de cada uma das outras 6 escolas. As escolas entendem que devem ter a sua autonomia e mais autonomia até financeira nas receitas que geram, porque até para terem estímulo, até para se automotivarem, claro, são escolas de investigação, têm autonomia pedagógica, têm autonomia disso tudo. E o Castelo Branco, o Dr. Castelo Branco, foi um dos homens que, já agora vamos fazer a história das coisas, um dos homens que trouxe o ISCAC cá para cima, o ISCAC, que vem lá atrás da escola do Brutero, para esses fazer os 5 anos, que vem lá atrás, que ainda há aí profissionais que invocam isso como uma grande escola que foi, do ensino sobretudo comercial, depois no ISCA, e trouxe agora para a Coimbra Business School, que é uma grande escola de gestão, era o grande defensor desta corrente que se veio juntar o presidente do ISEC, o doutor Lindro, o professor Lindro. Para, digamos, tentar salvar aqui as coisas, quando se tornou claro que o Castelo Branco pensava desta forma da autonomia, mais autonomia para as escolas, e o Jorge Conde, que era o presidente da Escola Superior de Tecnologia e de Saúde, defendia o fortalecimento dos serviços centrais com algum agachamento das escolas, o Castelo Branco saltou para conquistar também a presidência do Politécnico. Mas perdeu. Perdeu, e a vitória de Jorge Conde foi de forma insuspeita e acima de todo qualquer suspeita e por números claramente de coisas. Portanto, a doutrina, a cultura hoje dominante ali entre as fias das diversas escolas é essa. Só que, e o Castelo Branco retirou-se um bocado, continua a ser professor do ISCAC, mas afastou-se, eu perdi, o Politécnico não me quis, eu chego para trás, faça um favor. É um homem educado
e digno,
portanto, fez isto tudo, ninguém mais o ouviu, senão a última conversa que tive com ele, até foi na Figueira da Foz, opa, passei um bocado aí para trás, passou por mim uma rapariga muito bonita. E isto não é defeito, claro. É sinal de que ele continua com boa visão.
E bom gosto.
Só que o Nuno Velindro também não fica atrás. E ele tem desenvolvido o IREC, não te digo nada.
Muito bem.
Tem defendido o IREC, ele vai para Cabo Verde, ele ainda agora vai fazer a exposição, vai para a Venezuela, ele está a fazer... Ele está a rivalizar através do ISEC, rivalizar é forçado, mas digamos, a universidade que está a espalhar pelo mundo fora, que se está a espalhar, olha, ainda hoje tem aí coisas, até com Timor, com Xanana Cusmão e outras coisas, está a espalhar o ISEC e a dar uma credibilidade ao ISEC grande, e depois tem este defeito. O Nuno Velindro é que é um tipo que não é muito grande, e os tipos que não são muito grandes são terríveis. São terríveis, porque havia até um gajo na minha terra que não era baixito, ainda era mais baixito que eu, e o gajo roçava-os pelo chão. Estes gajos são perigosos. São muito perigosos.
São perigosos os baixitos e os menos baixitos e os garudos, quando têm personalidade própria e acham que o caminho que estão a traçar é...
Pronto, de maneira que o Velindro está num caminho de afirmação para o ISEC, e era muito bom, até porque, e isto é faculdade, agora no Reino Unido não levará mal, as nossas engenharias ainda não agarraram bem ao chão.
Dizem que já tem um histórico, mas já eu fui um dos grandes defensores com o António Campos, na altura quando se falava na viabilidade ou não na ESTGO, na Escola Superior de Oliveira do Hospital, que era, tinha muita despesa e que se gastava muito dinheiro, eu perguntava, eu fiz alguns escritos e perguntava a quem de direito, mas como é que é possível alguém querer retirar uma escola de ensino superior no interior do país? Quer ainda mais desertificar ainda mais o país? Mas não vale a pena também dizer que eram os protagonistas de acabar com ela.
Mas isso, houve aí alguns de coisa, o António Campos ajudou a segurar isso. Vamos lá ver se...
Está-se a desenvolver, vai ter novos a Câmara de Oliveira do Hospital.
Vamos ver se...
A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital tem pegado bem naquilo, percebeu-se
espero
bem.
Espero que o Politécnico, mas eu nunca notei também no Jorge Conde, o menor desejo de diminuir a Escola de Oliveira do Hospital. Porque as escolas no interior são fundamentais. São fundamentais.
Eu também nunca reparei nisso, nem nunca notei, mas é evidente que desenvolver o interior só se desenvolve assim. Mais educação, mais saúde, acabar com os tribunais foi um caribeleza pátria, as pessoas têm que estar perto, os tribunais têm que estar perto das pessoas, quanto mais não seja para o interior está
em banco. E os bancos que abriam, onde havia uma barbearia logo ao lado, abriam um balcão, agora estão a fechar por aí fora.
Uma desgraça. O que eu observei esta semana é que me parece que os conselheiros mais próximos do Costa ou andavam distraídos, ou o Costa próprio também andava distraído. Porque uma pessoa ligada ao Costa, que não foi, o nome não foi escrito, também eu diria, que não estavam a pensar que o Rio seria assim tão perigoso. Mas só eu é que sabia que o Rio ia ganhar. Então, mas a estrutura do PS não sabia. Isso faz-me lembrar quando a estrutura do PS, o António José Seguro, que todas boas pessoas, têm bons amigos, mas em termos de intervenção, qualidade política, de análise daquilo que podia vir a acontecer, não percebiam coisa daquilo, percebiam patavina daquilo. E o António José Seguro só perde para o António Costa porque não percebe nada daquilo. E os seus conselheiros, alguns deles, também não percebiam nada daquilo. Quem percebia foi vencido. O PS tem que estar muito preocupado. Já o dissemos outro dia, e agora vou dir-lo aí outra vez. Porquanto o António Costa arrisca-se a ele próprio pegar nas listas e fazer ele tudo e fazer tudo de novo. Não é segredo para ninguém. Ou melhor, se há segredo para muita gente, mas já lá vai, já morreram muitos dos protagonistas. Um dia em Coimbra, se foi votada uma lista de deputados, ela chegou a Lisboa diferente, foi mudada no comboio. Portanto, o PS não é virgem nisto. Agora é mais...
No Alto da Serra, que aquilo for usado.
No comboio, alguém trocou a lista, porque havia lá que não colhia. Enfim, quando a lista foi entregue a Lisboa, a pessoa ficou muito surpresa porque não ia na lista, porque alguém mudou no comboio. Agora isso já não é possível. As listas não chegam daqui, feitas...
Não vão de comboio.
Já não vão de carro... E portanto, mas era mesmo no comboio. E foi mesmo no comboio daquelas rodas. Agora o Costa vai ter graves problemas, porque o que se pode estar a preparar no PS não é digno para Coimbra. Não sei o que é que se poderá estar a passar no PSD, mas naturalmente terei que conversar com alguém, teremos que conversar para perceber. Mas não andarei muito longe.
O PSD resolve a questão hoje e amanhã.
Sim, eu não tenho grande dúvida. Mónica Quintela e o Marlo de Abreu eram na lista, não sei se terão alguma figura nacional.
O Rio estava que o Paulo Mota Pinto avançasse nesta fase, mas o Paulo Mota Pinto tem uma série de compromissos profissionais e, digamos, e tem dado à política, ele até deixou-se eleger para presidente da Assembleia Municipal de Pombal, tem dado à política o que pode, mas tem que ganhar a vida.
Exatamente, o Paulo Mota Pinto é um excelente técnico, é... Também jogou basquete.
Ele é grandalhão para graça?
É um intelectual. Eu acho que é muito melhor a dar aulas e a escrever do que a fazer intervenções políticas públicas. Eu acho que é muito melhor de outra forma.
Mas tem um faro político interessante.
Exatamente. Mas
tem um faro político que eu ainda duvido se é do pai ou se é da mãe. Porque a mãe também era...
Muito bem. Muito bem. Mas explicar as coisas... Há pessoas e há políticos com grande capacidade de explicar. E ele... Pensa muito bem, mas às vezes pode explicar mesmo em debates e em entrevistas não é tão brilhante como o pai, digamos assim. O pai era brilhante.
Mas tu achas agora, que para o PS, acho... para quem Coimbra vai ser muito mal, mas eu já te dei aqui uma lista grande, um bocado mais.
Mas não deste nenhum que eventualmente fosse. Quando falamos em
eu dei o que tinha, filho, eu dei o que tinha, pois eu não tenho sardinha do Petinga.
Quando nós falamos de dar dignidade ou não a Coimbra, não tem nada a ver com as pessoas, que não se ataca a dignidade das pessoas e o caráter das pessoas.
Isso.
É preciso é ter um perfil de forma a que haja uma voz.
Falar de Coimbra. Político, não é?
Exatamente. As vozes de Coimbra do PS não existem. Acabou. É preciso formular.
Lisboa também gosta. Acabou. Que as vozes de Coimbra estejam caladas lá, é para não falar.
Claro que também gosta, mas nós não podemos gostar disso. E portanto, o povo não gosta disso. O povo que vota não gosta disso. Não gosta. Pode gostar o povo socialista, das secções, daquelas. Pode gostar. O povo que vota, ou no PSD ou no PS, não gosta disto. E pode ser muito complicado. Mesmo com o Natal pelo meio, só vai haver Natal no dia 24 e dia 25, mesmo no dia 25 os telefones vão todos a tocar, mas 24 e 25, a partir do dia 26 até ao fim do mês vai ser muito complicado. E Coimbra vai ser palco de grandes lutas que podem determinar,
acho que sim,
muitas lutas, e vai determinar algumas coisas complicadas para o futuro para o futuro do
É melhor interromper o trânsito no Oliveira Matos?
Não, olha, a partir de uma certa altura deixa de ter importância. O grave problema é que quando as coisas deixam de ter importância, e porque há três coisas na vida que são importantes. A primeira coisa importante é que quando nos querem combater de alguma forma, nós rimos-nos. Depois gerimos bem o silêncio. E depois dizemos mais nada connosco. E, portanto, quando estas três coisas não se juntam, mas são assim, e as pessoas acham, olham para nós e dizem assim, andam por ali, deixam de ter importância. Eu lembro que, não sei se já dissemos isto alguma vez, mas se calhar repetir não é mau. Quando o Fausto Correia era secretário de Estado e era presidente da Fração de Coimbra, nós aprovámos uma moção contra o governo. Ele era secretário de Estado. Não há mais categoria nisto. Não existe mais categoria nisto. E, portanto, é muito complicado o que se perspectiva para o futuro. Não é da cidade, é da cidade, do distrito, da região. Coimbra, capital da região no futuro, vai ser muito difícil de conquistar.
A força eleitoral no Parlamento da região centro depende muito da lista que for eleita em Coimbra.
Porque eu diria o seguinte, o PS e o PSD não podem estar em desunião. As questões fundamentais têm a ver com as reformas essenciais do país, nem a nível nacional nem a nível local. As pessoas têm que se entender. Mas para as pessoas se entender, é que tem que haver... As pessoas têm que reconhecer umas das outras. Qualidade para conversar umas com as outras. E nós arriscamos. Eu digo nós, agora me abro um parênteses curto. Nós, se o PS, arriscamos a apresentar uma lista que qualquer comum cidadão colocado nesta cidade e que tenha uma perspectiva diferente de política, não se senta para conversar. E isso é dramático. Porque nós só conversamos quando quem conversa connosco tem alguma coisa para nos dizer.
Alhos e outro em alhos, porque depois se um fala em alhos e outro em bugalhos, a conclusão é difícil.
Desconversar é muito complicado. É. Já basta de desconversa. Nós temos uma universidade, nós temos um politécnico, nós temos muita qualidade em Coimbra. Que eu saiba e que me pareça, ainda não é a altura de avaliar, nem dizer mal, nem dizer bem, nem avaliar. Esperemos que Coimbra deu uma dimensão diferente nestes próximos 4 anos. A Coimbra, mais gente, mais qualidade, mais empresas, mais dinâmica, mais vida. E ou fazemos isto rapidamente, ou quando discutirmos a lei eleitoral, vai ter que ser.
É uma das reformas que tem que ser feita.
Quando discutirmos, é uma das reformas fundamentais para acabar com os medíocres que se juntam para eleger outros medíocres.
Mas também tu depois a ver onde é, tu se os tirares da Assembleia da República, não estou a ver onde é que os metes, mas pronto.
Mas já passa, já pode ir bem para a reforma.
Reformas antecipadas.
A reforma pode ir passar férias para outro sítio qualquer. Isso, como costumo dizer no meu tempo, não estrovando.
Já ajuda.
Já ajuda, já faz muito, não estrovando já é bom. E portanto temos aqui um conjunto de questões que vão ser colocadas no muito curto prazo de tempo, em que necessita de um poder forte em Lisboa, ganha o PS ou ganha o PSD, tem que se unir naquilo que é uma determinante do país e da Europa. Aliás, os conflitos que se percebem aí têm que determinar rapidamente essas reformas. Mas também que tem que ser ao nível distrital e naturalmente ao nível regional. A nível regional é decisivo. E Coimbra está a perder o comboio da regionalização. Está a perder o comboio. Porque continua quem... Eu não vou citar a pessoa, já lá está no outro mundo, mas eu dizia, você é um dos culpados do PS ter chegado onde chegou, porque abandonou cedo a política. E disse isto. E ele olhou para mim e disse, achas mesmo? Eu disse, acho. Eu vou dizer quem é que era o António Arnaud. Eu disse uma conversa mais ou menos longa que tive com ele. E contenho muitas saudades.
Mas foi a forma elegante que ele teve de mandar um conjunto de pessoas.
Sim, mas volta a olhar. Eu disse, nós ficamos cá sozinhos, e agora? Eu disse, nós ficamos cá sozinhos, e agora? Ele disse, achas mesmo? Então a olhar a sua volta, não é? Coimbra perdeu referências, e Coimbra agora não tem nenhuma referência nacional. Coimbra não tem nenhuma referência nacional. e precisa, todas as cidades precisam de referências. No Porto, o Rio Moreira já é uma referência nacional. É independente, é ótimo, é uma referência
nacional. Qual é o problema? Isso é um problema, qual é o problema?
O Doeiras esteve preso, ganhou outra vez as eleições. É uma referência nacional. É dos melhores conselhos para viver, segundo digo os meus amigos que lá vivem. Teve os problemas que teve, mas é de referência. Vamos ver, todas as grandes regiões têm que ter gente de referência. Que consigam debater, consigam falar, se consigam aborrecer, mas sobretudo consigam conversar. E o que é dito agora, passado uma semana ou 15 dias, é perfeitamente diluído com o tempo, porque nada foi ofensivo. E Coimbra precisava disso, e não tem. E não tem.
O pessoal afastou-se, Santarino. Eu estou convencido que há aí cabeças que podiam dar um belíssimo contributo. Mas conhecendo como conhecem Coimbra, preferem exercer a sua atividade política até noutros habitats, fora daqui, do que aqui, porque aqui é uma... Todo mundo deita abaixo. Deixa-me dar-te um exemplo. Eu estou convencido que o José Manuel Pureza é uma cabeça que Coimbra podia aproveitar muito melhor. Mas ele não está para subir gastar nas bocas das planadas por aí. Eu estou convencido que o Manel Rocha, mas aí, porque está mais amarrado pelo partido que...
E por isso também não sai daquele registro. Já não sai daquele registro.
Estás a ver? Aquele registro amarra-os ali dentro. Estás a perceber? Castra-os um bocado.
Sim, é verdade.
Porque são claramente pessoas que têm uma capacidade intelectual e uma cultura política invulgar e que se soltos, estou convencido. Estou convencido que dariam a Coimbra um enormíssimo contributo.
Pois, mas eu vou dizer o seguinte, vou dizer aqui algo que já chegou alguns meus amigos, mas a história é para ser contada como ela deve ser contada e percebida e analisada. Desde a morte do professor Salazar em Coimbra, em Lisboa, foi mestre em Coimbra e teve aqui muitos discípulos. E a Escola de Direito saiu de Coimbra e passou para Lisboa. A vida é Marcelo Caetano. E agora, com este Presidente da República. A escola de Coimbra deixou de fazer lei. E deixou de ter importância. E já vai há muitos anos que deixou de ter importância. Tivemos aqui grandes pessoas. Todos hoje recordamos. O professor Salazar era um ditador. É da vida ao que temos. E eu também, nós todos o combatemos, gostamos da liberdade. Mas historicamente esta é a verdade. E hoje, nós precisamos que temos um jovem, o Cavão da Silva. Eu ligo lá como está, não conheço, nunca tivemos, acho que 5 minutos a falar. Mas é um jovem que me parece, pelas intervenções que tem, pelas análises que faz. É doutor no livro do professor Paz Ferreira. E outras intervenções que vai ter, de intervenções públicas. Se quisesse dedicar um pouco mais à política, não descurando o direito, onde parece que é muito bom, eu não faço ideia, mas segundo dizem. Eu acho que é um jovem quadro da Universidade de Coimbra, que poderia dar cartas. E para mim é até muito complicado dizer isto.
Mas deixa estar mais um tempito ali.
Mas para mim é complicado dizer isto, que eu não estou...
Porque ele comprou, ele é ali em cima de Montalegre. Ele é do Barroso. O pai dele era do Barroso.
Sim.
E ele comprou numa feira lá uns sapatos número 39. E depois veio para baixo e experimentou-os e eles estão-lhe apertados. Portanto, pois, ele tem que esperar um bocadito mais para ter oportunidade para comprar um 41.
Isso é verdade, mas não...
Porque se ele dá a cabo dos pés com os 49, depois vai para a corrida e não coisa. Ele está a fazer um vice-reitorado do... A gente pode rir do caraças, não sei.
Do caraças.
Pode-se rir. Pronto, então, pronto, com toda a autorização.
Há um outro vice-reitor, está ligado ao desporto. O António José Figueiredo, vice-presidente da Académica.
Que também me dizem...
Que é um homem, eu... Isso é que eu sou suspeito, que eu não gosto de falar dos meus amigos. Eu não gosto de falar dos meus amigos. Mas eu sei que o trabalho que desenvolveu na Faculdade de Ciências de Desporto, que deixou lá alguém agora...
Sabes que este Miguel Falcão, o reitor, que era uma pessoa de segundo plano dentro das figuras políticas, dentro de coisas, do primeiro plano na ordem do saber farmacêutico que era da faculdade dele, não é isto em causa, nem como humano, mas, digamos, não era daquelas figuras que andava a badalar a abrir os jornais todos os dias.
Claro.
Quando foi eleito reitor, e eu tive aqui um debate com eles, notou-se logo que ele, para burro, tinha ido para outra universidade, não tinha vindo para a de Coimbra, porque há outras aí mais especializadas, fez uma equipa reitoral com os 8 vice-reitores, alto lá com ela.
É
não é só o Nuno Calvão, não é só o Figueiredo. Há ali um conjunto de vice-reitores de que deram a este reitorado uma feição diferente, menos focalizada na figura central.
Isso, exatamente.
Menos focalizada na figura. Mas ele dá liberdade e apoio aos outros e o reitorado.
Por isso é que eu gosto deste magnífico reitor. É porque. Gostei quase todos, menos de alguns, mas isso é.
Isso é normal.
Mas não tenho nada, nenhuma reserva mental contra nenhum. É que, na realidade, este reitor não teve medo de colocar ao seu lado gente que o pudesse ofuscar.
Isso mesmo.
E, portanto, quem um líder é aquele que consegue...
isso é anti-Coimbra, porque Coimbra faz o contrário.
Dar dimensão à Universidade EME não é centralizar.
Coimbra, eu só no outro dia que descobri isto, quando mandou fazer as escadas monumentais... Eu pensava que era para chegar cá da Praça da República lá em cima, mas era mais... Não... É para que metade restam a meio. Estás a ver? Porque começam a subir. Quando chegam aos 40, 50 graus, já estão com os folos fora e voltam para trás.
Exatamente.
Já só ficam os outros.
E isso é, um registro dos nossos tempos. Há um problema que Coimbra tem. É que a malta sai de Coimbra para Lisboa e fica enfeudada a Lisboa.
Porque vale mais.
Os verdadeiros provincianos são os
lá. Bem, mas um
não
tipo,
são os que agressam.
Tipo de Coimbra aí, na cultura vigente em Coimbra há uns anos a esta parte, já tem vários anos, que vá para Coimbra, vá para Lisboa, e que tenha a chapa a abrir a porta no dia seguinte, já é uma promoção de todo tamanho. Que eu creio que eles foram buscar quando o Mota Pinto chegou a Lisboa e disse: olha, não me chatei que eu tenho a chave do carro no bolso, eu vou-me embora. E eles dizem: também vou arranjar uma chave para mim.
Claro.
E arranjaram a chave de coisa. Então, acho que ao menos um quarto estão lá, que é para quando vier o senhor no frontal, ele já vê que aquilo está tudo encantado a vida.
Está tudo nos conformes.
Então, Coimbra especializou-se no abre portas em Lisboa. Tu olhas para o relógio, eu sei que o tempo passa.
Não, porque nós estamos a. Tem a época que está a passar.
Pois, não, está mais que a passar.
Já está a passar.
Aproveita agora. Eu agora calo-me e tu diz lá o que tu quiseres, que eu, porque tu não vais andar aqui muito tempo. Não pode. Não pode. Levas uma cabeçada qualquer e depois, coitadinho, caiu na sala da bandeira. Eu já sei onde é que tu vais cair.
Eu acho. Eu não sou. A saudação é o que é importante, mas acho que há aqui uma saudação, estamos quase no fim do nosso tempo. Acho que é uma saudação que tem que se fazer. Eu não sou católico, apostólico, romano, mas a frase do Papa Francisco no Mediterrâneo está a tornar um cemitério de lápides é absolutamente...
Isso é doloroso.
É doloroso, é muito forte.
Isso é doloroso.
E
transporta-nos, a diferença do mundo é uma coisa...
Transporta-nos para uma dimensão diferente. Explorámos a África. Não conseguimos dar à África aquilo que eu necessito. Muito menos líderes. Porque a grande maioria dos líderes deixámos em Lavos é uma cáfila de ladrões e de vigaristas. Nós e todos os outros que transformaram um continente belíssimo e fantástico num cemitério. E quando eu dizia que não era importante eles virem para cá, mas era importante ficarem nas suas terras e criar condições para eles lá ficarem, porque nós explorámos durante século a África, a Europa e o mundo têm uma dívida grande para com a África. Mas a dívida não se paga, eles entrando na Europa e vindo da Europa. A dívida paga-se investindo em África. Mas para investir em África tem que investimento nosso e lá com pessoas nossas. Não se
mas
pode entregar àquela tropa
fantástica. Mas essa Europa vai lá buscar é riquezas.
Exatamente.
Os vaiamentos, como
mas pode buscar a mesma. Mas agora vai sofrer. Durante uma ou duas gerações vai sofrer. Porque não soube, na altura própria, investir em África. Mas não digo só Portugal, que era o maior império colonial do mundo naquela altura. O mundo não soube. E, portanto, é absolutamente decisivo. Não é decisivo eles virem, deixar o seu hábitat, África,
Até porque eles são bons lá, e é lá que são bons, é lá que eles são felizes, é lá que são de coisa. Não vem para aqui agora para cultivar o milho no Baixo Mondego.
Se alguém me quiser convidar para ir à Guiné, eu vou já amanhã. Aquilo é uma coisa absolutamente fantástica. Eu digo, só não havendo, só a exploração ser grande e não terem dado àquela gente, àquele povo, a dignidade que merecem, é que faz com que eu queira vir para aqui. Aquilo é um país absolutamente divinal. E dos mas mais pobres,
os pobres abandonámos-nos, São Tomé, nós abandonámos os pobres, Ginés, e os outros a corrupção instalou-se, pronto. Aqui era um problema.
E acabou a brincadeira, acabou. É. Uma última referência, que eu acho que é importante.
Vamos a ela.
É a referência, que há bocado falaste nela e eu não quis dizer nada. A doutora Marta Temido, eu tenho uma grande admiração por ela. É, parece aquela senhora frágilzinha, que não é capaz de coisa nenhuma, e tem uma grande categoria. Ao longo de todo este processo, nós não sabemos quem... A maior parte daqueles que criticam as coisas não devem fazer ideia. A pressão, devem estar sujeitos, toda aquela gente com uma... Com uma
é a cultura da esplanada, pá.
É a cultura do achismo. Então, eu estava outro dia ao Luís, quando conversávamos, naqueles medidos que o bom dia dá-se a toda a gente, aquela história... Do homem que vai, pensa uma jornalista que vai apanhar o comboio. E não se informou, não lhe perguntou se ele está para acompanhar o comboio ou não. Não. Medida cautelar para partir do princípio, que eu estava na estação, era para apanhar o comboio. E dizia, não, eu não vou apanhar o metro, eu não vou apanhar. Não, ele está a fazer o quê? Não, viver aqui, o que é que estava aqui a passar? Então levantou-se às 8 da manhã. Fui ver o que é que estava a passar com a greve dos comboios. Ah, não, para mim, a greve do metro, para mim, não há para mim, eu vim aqui só ver o que é que está aqui. Portanto, é a cultura do achismo. Toda a gente acha qualquer coisa. E ou toda a gente acha qualquer coisa. Também com as redes sociais. E com as televisões todas em direto. Qualquer um acha qualquer coisa. Porque o pavilhão está mal elaborado. Porque eu acho que a vacina se deve dar de um bom braço. Eu acho que toda a gente acha qualquer coisa. E ainda ninguém percebeu que eles não têm nada que achar. E por isso é que o Chega. E onde está, onde está. Porque está farto também o discurso fácil, que a democracia não conseguiu perceber, que é absolutamente necessário filtrar o que é a comunicação. E a comunicação precisa do share, precisa do dinheiro para viver, precisa dos vibradores e outras coisas do género, que não tem nada contra, não vejo mais nada comigo. Não filtra. E as administrações das televisões e o Estado como entidade reguladora têm que perceber que estamos a caminhar para um mundo complicado. Liberdade não é libertanagem, não é dizer aquilo que se dá na cabeça e tratar mal as pessoas e as instituições. Liberdade é se falar daquilo que se sabe. E nós aqui só temos falado daquilo que sabemos. De resto, não sei mais coisa nenhuma. Ser analista em várias dimensões, política e outras, e comentador é uma coisa que nos agrada, tu mais jornalista e mais comentador, que me agradam, nunca gostei. Nunca gostei de ser jornalista.
Gostei, fizesse esse registro, gostei, não tem nada a gostar, mas da Marta Temido, porque eu tenho exatamente essa ideia. Frágil, aparentemente uma senhora, frágil, uma senhora. Mas só quem não conhece o pai, que foi o magistrado de uma grande carreira e de um inatacável, muito discreto, um grande magistrado, ela tem lá o genes.
Sim, é uma grande senhora, eu diria mesmo uma grande senhora da política portuguesa. Uma grande senhora da política portuguesa que não...
O Costa vai pô-lo em primeiro lugar.
Eu tenho esperança que sim, não sei, e aí é que me falta perguntar, na altura própria, mas a senhora aceita ir com estes todos. Liderar ou quer mudar?
Não, ela disse, eu tenho casa em Lisboa. E faz isso, só Santarino, brigadinho. Eu estou com receio que a gente, para o ano que vem, vai ser tão difícil, vai começar de uma maneira tão difícil, que isto vai ser aqui um problema grande. O que vale é que nós já não temos a garra em África, temos essa vantagem, porque se fosse aqui, quando eu cheguei a Coimbra, era limpinho, mobiliza-me aquele gajo para não sei para onde, e lá ias tu agora como tenente Furriel, não é assim que se diz, pois não. Mas a gente comprava aí umas vidas aí na Praça Velha.
E uns galões.
E uns galões, comprava aí uns galões, íamos aí como retardados, estás a ver, porque na altura também iam um coxo, cegos, não ouviam, saudáveis, e
tudo. Eu acho que nós não fizemos uma referência de vida, foi pela rama, eu acho que devemos fazer. O desporto em Coimbra é absolutamente determinante. e os resultados da Académica do Futebol e do Basquete são a prova disso. Fica aqui combinado
que no próximo programa, até porque, e num bom sentido, porque o atual Presidente da Câmara não é um homem que tem vindo da carreira desportiva, não sei quais são as práticas que ele tem, mas pode não ter essas... Mas não lhe conheço nenhum parti-pri contra.
Não,
é uma questão de nós, cada Coimbra, defender o que entender sobre esse assunto e reconhecermos, ajudarmos a criar uma cultura que o desporto em Coimbra, desde que tenha a nome da Académica, isto não tem nada contra a União, porque a União é outra, digamos, é outra sala, mas com a idêntica cultura, com a idêntica dignidade com isso. O desporto em Coimbra não é o mesmo desporto de Aveiro, não tem nada contra o desporto.
E o Olivais foi ganhar ao Vitória de Guimarães.
Pronto.
A Guimarães,
tu
ao Vitória.
Com o Basquete no Olivais.
E foi campeão nacional.
Tu com o Basquete no Olivais e com a Académica. A jogar à Académica, não quer dizer que a ganhar sempre, porque uma Académica que se preza e ganha o Benfica ao Sporting, mas perde Corturriense.
Pode perder. Mas ontem no pavilhão já se percebeu um novo entusiasmo, talvez
é
também
que é
para o treinador que
é
vai.
Isso que é importante. Que vai, e depois há uma outra coisita, é fechar aí só 3 ou 4 esplanadas. Não convém fechá-la porque apanha muito sol em agosto e o pessoal depois gripa.
Mas algumas podiam deixar abertas. Mas
pois não, algumas ficam abertas.
Uns biombos à volta, podiam entrar alguns, mas os que entram já não saem.
Aos ouvintes, um grande abraço com as votos de uma boa semana. Muito obrigado por estarem connosco.
Uma boa semana e para a semana há novidades, já há listas de deputados.
Pois já há lista de deputados. Uma coisa, a única coisa que eu gostava de prevenir é que não ouço ao programa se é para ouvir dizer bem de muita coisa. Então não ouço. Para não sair daqui desiludido.
Pois é, não pode ouvir bem dizer. Senão é uma desgraça.
Se é para ouvir bem, aproveita a missa no domingo de manhã. Porque eu penso que é mais...
Mas hoje dissemos bem de muita gente.
Oh, já não é. Não está mal. Vê lá se a gente está a cumprir a função.
Mas vamos lá,
um abraço para ti e um abraço
obrigado
para os ouvintes também. Um abraço. E um abraço para os meus colegas que nos ajudaram a fazer o programa.